Olá, amigos. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, eu publico material extra. Textos, vídeos, áudios, de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu nos episódios anteriores, eu continuo a responder perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. No episódio de hoje, Atena, a deusa dos olhos brilhantes, ou melhor, Atena, a deusa dos olhos dardejantes. Vamos ver hoje a deusa talvez mais interessante de todo o panteão grego, que é Atena, a deusa dos olhos brilhantes, ou, segundo alguns, a deusa dos olhos dardejantes. Ela apareceu em Roma depois com o nome de Minerva, e a figura de Minerva esfriou um pouco a sua imagem. Minerva é muito bem comportada. Ela é uma deusa sábia, serena, considerada a deusa da sabedoria por Roma, e não tem o caráter de Atena que nós vamos ver hoje. Ela seria a filha dileta de Zeus, a conselheira de Zeus, a chief executive officer de Zeus, como veremos. Bom, já o seu nascimento tem algo muito diferente. Zeus, entre as suas várias esposas, antes de Hera, como já mencionei aqui, ele casa com Metis, que é a deusa da astúcia, da prudência, aquela mesma que nós já vimos, sugeriu que ele usasse um vomitório para fazer os seus irmãos saírem, lembram? Da barriga de Crono. Ele casa com Metis, mas há um oráculo que prevê coisas desagradáveis. Aqui é importante fazer uma distinção. Oráculo tem dois sentidos. Aqui falarei às vezes num, às vezes noutro. Oráculo pode ser um local. Vamos visitar o oráculo de Delfos, o oráculo de Dodona, importantíssimo. E segundo, o oráculo pode ser uma profecia. Por exemplo, havia um oráculo que dizia que Laio um dia teria um filho que o mataria, que vai ser o Édipo. Então, quando eu falo em oráculo aqui, agora estamos falando da profecia. Havia um oráculo que dizia que Metis teria um filho e esse filho iria destronar Zeus. E Zeus estava acostumado com essa ideia, ele mesmo tinha destronado seu pai. Ou teria uma filha, e essa filha teria um filho e faria a mesma coisa. Então Zeus, querendo manter o seu poder, usou um estratagema, embora a Metis fosse a deusa da astúcia, Zeus era muito astuto também. A Metis tinha a propriedade de se metamorfosear no que quisesse. Ela tinha assim, uma capacidade de mudar de formas impressionante. E ele, então, faz uma espécie de jogo, desafiando-a, por brincadeira, a se transformar em várias coisas diferentes. E, entre elas, ele chega, finalmente, a uma gota d'água. Ele duvida que ela se transforme numa gota d'água. Ela está grávida. É isso que está deixando ele preocupado. E a Metis, sem suspeitar de nada, transforma-se numa gota d'água e Zeus a engole. Zeus a engole, com isso achando que se livrou do problema. É importante notar aqui que Zeus, vejam, está também sujeito aos oráculos. Os oráculos, portanto, não vinham dele. Havia um poder superior, forças mais antigas, que previam coisas às quais Zeus também estaria submetido. Ele engole e, portanto, se mistura no seu corpo a Metis. Ele absorve a Metis. Eu já usei aqui uma expressão em um desses episódios anteriores. Ele fagocita a Metis. Só que junto, ele engole também duas coisas. A principal qualidade da mulher, que era a prudência, a sabedoria e a astúcia, que ele vai assumir, mas também um embrião já fecundado, que vai seguir o seu ciclo normal de desenvolvimento. Ora, passam-se os 9 meses, não havia como fazer nem humanos nem deuses em menos de 9 meses. Passam-se os 9 meses e Zeus começa a sentir uma terrível dor de cabeça. O bebê está a termo, ele está entrando em trabalho de parto. Isso aqui é muito observado por antropólogos e psicólogos. Há uma inversão da figura masculina. Zeus vai entrar em trabalho de parto. Ele vai parir. Mas as dores são insuportáveis e ele tem que pedir ajuda a alguém, um parteiro. Ele pede ajuda, como a dor é na cabeça, ele pede ajuda ao Hefesto, que é o ferreiro do Olimpo, aquele que em Roma chamam de Vulcano, o único deus peludo que tem, aquele que trabalha sempre numa forja, que alguns dizem que fica embaixo do vulcão Etna. Era comum na medicina antiga a famosa trepanação. A trepanação era bater no crânio com uma ponta afiada de pedra e abrir um pequeno orifício para evitar, para curar dores de cabeça terríveis que, porventura, as autoridades tinham. Então, isso deve ser um resquício da trepanação, desse hábito de medicina pré-histórica. O Hefesto acerta na cabeça com um golpe de machado e assim vai nascer Atena. Mas antes que alguém veja aqui um exemplo de parto desurbanizado, né? Seria terrível, com feito ao machado, eu faço questão de ressaltar, e você vai concordar comigo, a elegância da imaginação grega, ao evitar a saída desse bebê pelo único lugar viável que Zeus tinha. Você entende qual seria? E seria humilhante para uma deusa do calibre da Atena. Então eles usaram a ideia da cabeça. E é claro que essa escolha também vai gerar várias considerações e discussões, principalmente por quem olhava e ainda olha o lado simbólico da mitologia. Cria dois campos na luta dos sexos, a eterna luta dos sexos, né, que talvez para alguns tão importante quanto a luta de classes. Do lado da torcida masculina, a ideia de que uma mulher como Atena, inteligente como ela, só podia sair da cabeça de um homem. Mas do lado da torcida feminina, isso serve como um símbolo, uma explicação para a facilidade com que Atena e suas irmãs, e suas descendentes até hoje, todas as mulheres, têm de entender os mais íntimos pensamentos e intenções do homem. Afinal, ela viveu 9 meses dentro da cabeça de um deles. Nesse nascimento resta sempre uma dúvida. Teria Atena um umbigo? Isso não é bobagem. Porque ela, na verdade, é uma filha sem mãe. É a mesma pergunta que sempre fizeram os pintores e os teólogos da Idade Média sobre Adão e Eva. Adão e Eva tinham um umbigo? Eles não nasceram de uma mulher. Não houve o cordão umbilical. No caso da Atena, nós nunca vamos saber. Porque ela jamais é representada despida. Quando havia procissões, havia uma cerimônia de carregar a imagem dela de um templo para o outro, sempre cuidadosamente vestido. Ela está sempre coberta. Então nunca saberemos se ela tinha ou não tinha. Se levarmos pela lógica, não tinha. Se pensarmos na mitologia como uma belíssima adaptação estética da realidade, devia ter, e bonito. Aquela imagem da Minerva, que é aquela imagem calma, serena, tanto que hoje ela é o símbolo da justiça em muitos lugares, ela é a figura que representa as universidades. No caso da Atena, não era assim. Ela nasce de uma maneira espetacular, uma maneira assim fabulosa, uma maneira até assustadora. Ela faz uma aparição de teatro. Quando se rompe o crânio de Zeus, ela salta dentro, não chorando. Ah, não tinha aquele choro do nenê que se queixa de estar saindo do lugar bom e indo para o nosso mundo. Ela sai com um grito de guerra ensurdecedor que sacode o ambiente, que assusta os deuses que estavam perto. Ela tem uma visão terrível. A natureza, inclusive, se agita com a presença dela. Tem autores que dizem que quando ela saiu da cabeça de Zeus, as suas armas douradas e brilhantes... Ela nasce armada. Com armadura, com couraça, com perneiras de bronze, escudo e alguns até acrescentam lança. O que também é curioso, porque Zeus, nas figuras que eles representam, está ali, está pequenininho, está diminuído, assim, humilde, e ela saindo, emergindo como uma guerreira, invertendo, portanto, inclusive, as relações de poder dela com o pai. Ela sai com esse espetáculo em volta, com esse espetáculo de luz e som em volta, e a terra começa a gritar, a gemer, o mar se agita terrivelmente com ondas escuras, As nuvens tapam o sol e até parece que o próprio sol interrompe um pouco a sua passagem através do céu. É um nascimento assim impactante. É a grande deusa que está nascendo. Mas o que mais impressionava nela são os olhos. Os olhos dela brilham. Um brilho que alguns, dependendo de quem vê, achavam ameaçador. Um brilho que outros achavam entusiasmante, de patriotismo, de coragem. Mas é um brilho típico, único, que só os olhos de Atena tinham. Ela é chamada, você vai ver, de Glaucopes. O glauco é uma cor, a gente não pode muito avaliar as cores dos gregos, que não são as mesmas cores nossas, cada povo tem uma gama de cores diferentes, mas o glauco seria interpretado normalmente como olhos cinzentos ou olhos verde acinzentados, mas não é bem isso. A ideia mais é de uma luminosidade intensa, um brilho, muito mais do que de uma tonalidade. O mais adequado, portanto, seria mesmo a deusa dos olhos brilhantes ou dos olhos que dardejam, os olhos dardejantes. Ela não é criada por Zeus, ela é criada por um rei, o Tritão. Depois nós vamos falar nele no próximo episódio. E depois ela vai falar com Zeus e diz que ela decidiu permanecer virgem para sempre. É a grande oferta que ela faz a Zeus, porque agora com isso está desarmado o oráculo. O oráculo não vai se cumprir. Nasceu uma filha de Médis, de certa maneira, só que ela não vai ter filhos e, portanto, Zeus não terá quem vá ameaçar o seu poder, como era o seu temor. Como ela não tem mãe, como ela cresceu dentro do corpo do pai, ela vai ter uma relação muito especial com ele. Ela vai ser, assim, a grande conselheira, a grande companheira de Zeus. Ele vai confiar muito nela. Recusando a maternidade, como ela recusou, e qualquer vida sexual, ela vai se dedicar inteiramente a Zeus. E com todas as qualidades que ela tem, ela vai conquistar a confiança dele e vai ser, como eu disse desde o início, a diretora executiva enquanto ele é o presidente. Claro que esse nascimento simplesmente de um homem sem a ajuda de uma mulher feriu fatalmente o orgulho de Hera. Hera, que era a mulher dele, sentiu que isso era um golpe fatal, era mais um golpe, aliás, que o patriarcado estava dando na antiga religião matriarcal. Nós vimos já desde o início que a formação do Olimpo é a formação de um novo poder divino em que as divindades femininas que imperavam na pré-história passam a ser substituídas por um grupo extremamente masculino. Então, esse nascimento independente, essa filha que Zeus tem sem a ajuda de Hera, é mais um golpe que Hera vai ter que reagir. Então ela resolve responder à altura. Se um homem pode, sem a ajuda de uma mulher, ter um filho, ela também pode fazer isso sozinha. E ela faz uma experiência mal sucedida, nasce Hefesto, exatamente o deus dos ferreiros, e deixa frustrada, porque ele nasce com problemas de parto, talvez, mas nasce com problemas físicos. Ele tem a perna torta, ele manca, e ele é peludo, ele não tem aquele ideal de beleza olímpico. E ela fica muito desagradada, ela não gosta dele, ele passa a ser um filho mal amado, e isso vai trazer para ele graves problemas, sem terapia, mas que vão ser resolvidos mais tarde no episódio dedicado a ele, que é daqui a 2 episódios, nós vamos ver isso. Bom, aqui nós temos um loop narrativo. Ora, se Hefesto foi gerado como resposta ao nascimento de Atena, como se explicaria que ele fosse o parteiro abrindo a cabeça de Zeus na hora do parto? Ora, isso aqui é normal nos mitos. Os mitos têm esses buracos negros. Nós temos que aprender a aceitar. O espectador moderno vive apontando falhas de roteiro, tem até sites que mostram isso. Pois bem, um espectador antigo dizia, é assim porque isso aqui devia ser assim e não sacrifica que a história é boa. Claro que com o tempo, como essas histórias foram contadas por milhares de poucas, alguns, seguindo a lógica, resolveram mudar um pouco, dizer que não foi Hefesto, que Zeus chamou Prometeu, o titã, aquele que depois vai ficar amarrado no topo do Cáucaso com um abutre comendo seu fígado, que foi Prometeu quem o ajudou. Mas isso é uma correção posterior, é o Hefesto. Até porque é importante juntar o Hefesto com a Atena, como nós vamos ver agora cada vez mais. Mas há um looping, portanto. Quem quer aproveitar os mitos, não fique usando a fita métrica e o relógio, porque não é o mundo da medida, é o mundo exatamente das dimensões inconscientes. Atena, como vimos, comunica a Zeus que vai permanecer virgem para sempre, e isso é respeitado por Afrodite, é muito importante, porque Afrodite é uma deusa que faz questão de promover o amor físico. Aliás, quem se nega é muitas vezes castigado por ela. É uma beleza a civilização grega, em que o amor físico, o sexo, o desejo, era considerado obrigatório. E quem se furtava a isso podia receber algum castigo de Afrodite. Mas ela poupa as três deusas virgens, as três deusas do Olimpo. Aliás, Zeus tem filhas virgens que não vão dar filhos. A Atena, a Artemis e a Héstia. Artemis e Héstia serão objeto depois de outros episódios, é claro. Nós estamos examinando todos os deuses um a um. Só uma vez ela se manifesta como mulher, que ela se assume como mulher e como mulher bonita. Nós falamos no episódio anterior, quando naquele julgamento de Paris, ela vai disputar com Hera e com Afrodite o título de a mais bela. Então naquele momento ela assume a mulher, e como mulher bela, que ela se sente bela, ela sabe que ela é bela, é a grande manifestação dela feminina. E porque ela estava sempre vestida também. Naquele episódio eu falei que o Ovídio, mas já em Roma, portanto já bem depois, quando ele reconta aquela história, ele coloca um lado malicioso que Paris teria pedido que elas todas se despissem. Então ele teria havido Atena despida. Mas ninguém vê a Atena despida. O único momento em que ela despia suas vestes e depunha suas armas é quando ia tomar banho. E isso explica, naquele episódio que o adivinho Tiresias fica cego, uma das hipóteses é que ele, sem querer, entra numa clareira, num riacho e surpreende Atena nua. E ela, vocês lembram, encosta a mão nos seus olhos e tira-lhe a visão, porque ele viu o que não poderia ter visto. A Nicole Lorot, que é uma autora que eu já mencionei, vou mencionar bastante aqui, ela conclui que Atena, no fundo, não tinha um corpo real, concreto. Ela era mais um arcabouço, uma couraça, ela era uma pele, onde se destacava, isso sim, de maneira excepcional, a luz do olhar e o som da voz. Ela tinha uma voz terrível, tonitruante, e aquele olhar que é o olhar de Atena. Como ela era deusa de muitas coisas, ela é multifunção, ela é deusa de muitas, realmente muitas coisas, não é só de uma, não é da deusa da sabedoria, é a deusa de várias especialidades. Ela também era a deusa que presidia os teares, a arte da tecelagem, que é muito importante para a mulher grega. Toda a heroína grega está sempre no tear. E ela, portanto, tecia suas próprias roupas. Numa passagem que nós colocamos no material exclusivo, em que Hera se veste para seduzir Zeus, ali diz, Homero diz que ela veste um véu especial tecido pela própria Atena. Portanto, ela era a rainha do tecido. Mas a outra parte da vestimenta dela, que não eram roupas, eram as armaduras de bronze. A couraça é de bronze, o escudo é de bronze, as perneiras, eles protegiam as pernas, né, com bronze também, para evitar ferimentos. Isso já não era da sua alçada. Isso era da alçada do Hefesto. Hefesto era também um deus ligado aos artífices, mas aos artífices de metal. Então, como se respeitavam muito, mas muito mesmo, as especializações no Olimpo, ela ia lá quando precisava de alguma coisa. Quando começa a se preparar a Guerra de Troia, ela resolve renovar o seu guarda-roupa, digamos assim. Vai começar a campanha de Troia e ela vai ter parte ativa, aliás, muito ativa na Guerra de Troia, como nós vamos ver. Então ela foi à oficina do Hefesto para encomendar novas armas. Ela ia lá como se fosse a um ateliê do costureiro. Ele era, na verdade, o costureiro da parte metal, o costureiro metálico. Bora, acontece que o Hefesto tinha se divorciado há pouco. Ele tem um casamento muito casamento turbulento com Afrodite, a mulher mais bonita, que ganhou o pomo da discórdia, a deusa mais bonita, casa com o deus mais feio. Isso é uma combinação que muita gente estuda até hoje. E não deu certo, ela o minotauriza, lhe dá cornos de minotauro e ele se divorcia dela. Então ele está sozinho e fica encantado com a beleza de Atena, porque ele tem que medir, ele tem que tomar as medidas, ele é tipo um alfaiate, um costureiro, tem que tomar as medidas e ajustes e tal. E ele começa a ficar cada vez mais fascinado por ela, aquela beleza virginal e estonteante de Atena. Ora, nós vimos no episódio anterior, que era do Poseidon, que o Poseidon ficou muito trombudo por ter perdido a cidade de Atenas para a sobrinha. E ele resolve descontar isso. Ele farejou o interesse do Hefesto, viu que o Hefesto estava interessado. O Hefesto é muito ingênuo, ele vive na forja lá, martelando. Ele não tem aquela vida na corte do Olimpo, praticamente. Ele é um pouco ridicularizado no Olimpo. Ele farejou o interesse do Hefesto pela Atena e preparou aquilo que a gente chamaria hoje, plebeiamente, de uma pegadinha. Eu acho, não gosto do termo, mas é bem claro, pelo menos, uma pegadinha. Então ele se aproxima de Hefesto e insinua uma opinião que hoje, até hoje muito homem troglodita tem, de que Atena não gostava de homem porque nunca conheceu um de verdade, é por isso. Mas e que ele, Poseidon, achava que tinha notado na sobrinha que ela estava mudando de ideia, estava talvez se decidindo a tornar-se finalmente mulher, e que ele, Hefesto, era o escolhido. Não via quantas vezes ela tinha ido visitá-lo? Ele só precisava ousar um pouco, disse o Poseidon. E ela deve sonhar, talvez, em ser dominada por braços musculosos, assim, de um macho. E aí vai se entregar naturalmente. É o remédio. Isso nós sabemos que muita gente ainda defende essa ideia. E o próprio Hefesto, como nós, ele acaba acreditando no que queria acreditar, Isso é inevitável. Ele passa a fazer insinuações, a dizer aquelas frases de duplo sentido. E Atena não entendia coisa alguma, ela não está acostumada a esse jogo da corte, do namoro. Ela é totalmente virgem também dessas manobras amorosas. E ela ouvia inocentemente, achando o Hefesto, talvez, como diria hoje, muito fofo. Mas ela estava impressionada como o Hefesto era dedicado e empenhado em fazer as suas armas. E ela até, muito sensível, ela ficou com medo de estar abusando da boa vontade. Não sei como vou poder te pagar tudo isso, ela disse inocentemente. E a resposta de Hefesto veio, é óbvia, cheia de veneno. A gente acha um jeito, princesa. Bom, o equívoco está formado, as armas ficam prontas, e é necessário provar e ajustar no próprio corpo. Aí o Hefesto perdeu a cabeça. Como ele está convencido que basta um gesto ousado e tudo vai mudar na vida de Atena, ele deixa cair a roupa e se apresenta já armado para o ato, se me entendem. E se atira sobre ela abraçando-a. E ela está tão perplexa que não chega nem a dizer nada, porque ele está começando a beijar a sua boca. Mas ao se defender, caem os dois no chão. E Atena ainda consegue emitir um sonoro, eu acho até que terrível, não. E o Hefesto, nesse ponto, parabéns, é um cavalheiro, para imediatamente o que está fazendo, para de tentar fazer o que ia fazer, mas já era tarde, porque ele estava tão afobado, tão excitado, que ele não se conteve e ejaculou na coxa da deusa. Uma cena bastante realista no Olimpo. Ela, é evidente, totalmente inexperiente, mas ficou enojada, pega um paninho, pega uma estopa, na oficina devia haver estopa, limpa o esperma da coxa e joga tudo no chão. Não grita com o Hefesto, ela também está perplexa, está chocada. Ela simplesmente joga no chão aquilo, assim, enojada, não quer mais ver aquilo. E, óbvio, esquecendo a lei da fecundidade dos deuses, ao bater no solo, aquela estopa, impregnada do esperma de Hefesto, automaticamente fecunda Gaia, a mãe terra, que fica grávida e possessa. Grávida e possessa. Ela vai ter um filho, porque não tem, como nós vimos, os deuses são sempre fecundos. E ela não estava disposta, ela diz que não está disposta a aceitar um produto de uma piada infame, de outros, de mau gosto, do Poseidon. E deixou claro que não ia ficar com a criança. Então, quando nasce a criança, ela simplesmente chama a Atena e entrega nos braços de Atena, que fica perturbada. Porque ela nunca vai ser mãe, mas naquele momento ela está sendo uma mãe. É uma mãe indireta, mas está sendo uma mãe. E ela se julga com a sua ética responsável para aquela criança. Ela não pode abandoná-la. Ela julga que ela tem um comprometimento com a criança e vai levá-la, vai levá-la para alguém criá-lo. Leva para o rei o Cecrop, aquele mesmo que influiu na sua eleição para ser a patrona de Atenas, que ela confiava muito nesse rei. Então nasce assim o Erictônio, que depois mais tarde vai herdar do pai, porque ele é adotado pelos Cecrops, ele vai ser o rei da cidade que já tem nome. Mas ela faz questão de manter o menino escondido e incógnito, para que o Poseidon ainda não aproveite mais o resultado da sua brincadeira. Ela não ia dar esse gostinho para ele. É um desastradíssimo ato sexual incompleto, mas é um ato sexual. E com isso vai aumentar muito o vínculo entre Hefesto e Atena. Eles se tornam, na verdade, meio que pais de um menino. Então a vida de Atena vai estar muito vinculada a de Hefesto, inclusive nas posições dos templos na Grécia, nos ritos. Eles são colegas de profissão, são ministros, digamos assim, são deuses que presidem as artes e os ofícios. A Atena dos tecidos, da tecelagem, e o Hefesto dos metais. Agora, mesmo que com essa coisa, esse relacionamento incompleto, eles são parceiros de um ato que se concretizou na figura do Erictônio. Mas muito, muito mais importante ainda que tudo isso, e com isso eu vou encerrar, eles compartilham uma estranha e intrigante semelhança. Hefesto é um filho sem pai, irmão de Atena, uma filha sem mãe. A pergunta hoje é de Daniel, do Rio de Janeiro.
Tudo bem? Sou Daniel, falo do Rio de Janeiro. Primeiramente, um parabéns pelo podcast, muito prazeroso. E segundo, eu tenho duas dúvidas, né? Primeiro é sobre a questão do Paris. O Paris tem a ver com o nome da cidade, da capital da França, Paris? E se tem, por quê? Ele, no caso, não era nenhum deus, e qual se tem sentido o porquê, né, dessa ligação? E segundo, podemos ver durante os episódios anteriores que os deuses já tiveram casos com mulheres mortais. Existe, ao contrário, algum mortal teve caso com alguma deusa? E se teve, qual o mais emblemático?
Bom, Daniel, tua pergunta foram duas, mas tudo bem. Vou responder uma de inhapa. Primeiro, Paris não tem nada a ver com Paris. Realmente a semelhança poderia indicar. Mas, como tu mesmo disseste muito bem, Paris não era um deus. Paris é um herói que morre na Guerra de Troia e não teria razão para se criar lá na Europa, centro do continente europeu, uma cidade com o nome de Paris, homenageando ele. Realmente houve hipóteses ligadas a Ulisses, porque Ulisses zarpou em direção à Sicília e, portanto, passa por vários lugares, talvez até pelo Estreito de Gibraltar. Então dizem que Lisboa teria sido fundado por ele. Deram aquela ajeitada de Ulisses para Ulissipona, tira o U. Sabe como é? Como Machado de Assis dizia, como se transforma o tambor em corneta. O tam vira cor, aí o bor vira neta. Bom, então não tem nada a ver. Há várias viagens a respeito, até da deusa Ísis. Deusa Ísis, uma deusa egípcia que ingressou no panteão romano, foi muito cultuada. Então diziam que Paris seria para Ísis. Tudo isso é aquela velha regra do nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Não tem nada a ver, tu tem razão, tu estavas cético e continua mesmo sendo cético. Agora, a segunda parte que é muito interessante. Realmente os deuses vivem tendo relações, casos amorosos com as ninfas, com as princesas, com as rainhas, alegremente. A tua pergunta é invertendo o sinal. E as deusas? Sim, algumas deusas se relacionaram com mortais. Mas como tu queres conhecer o caso mais emblemático, como tu dizes, só pode estar envolvida a nossa amiga Afrodite, porque Afrodite é uma deusa de vida sexual livre. Não é o caso da Hera, não é o caso da Deméter. A Afrodite escolhe os seus parceiros e os assedia. Ela um dia vai se encantar por um pastor belíssimo de Troia. Parece que os pastores de Troia eram bonitos, porque o Paris também era de lá. O Anquises. E se aproxima dele prudentemente, tirando o seu ar de deusa, porque sabe que se ela aparecer na sua figura divina, ela não consegue nada. Ela vai assustar as mulheres. Além de ser belíssima como ela é, ia ser uma mulher assustadora para um pobre pastor. Então ela se veste de roupas pastoris, muda um pouco o seu ar e se apresenta, ela, mas se apresenta realmente dizendo a ele que está encantada com a sua beleza e quer deitar com ele e terminam tendo relações. Quando ele acorda, ela está já afrodítica. E aí ele fica apavorado e se dá conta com quem que ele dormiu, com a deusa do amor. E ela diz, olha, tu não temas, não vou fazer nada contigo, e eu já estou grávida, e eu vou cuidar desse filho, esse filho é nosso, e eu vou protegê-lo. E dessa relação nasce o Enéas, o famoso Enéas, que na Guerra de Troia é o único guerreiro que é poupado pelos gregos, não, que consegue escapar dos gregos, porque Afrodite o protege como a mãe protege seu filho. Então houve outros menores, mas o caso mais emblemático é esse, a Afrodite com Anquises. Conta uma versão da história que o Anquises ficou tão impressionado que ficou muito tempo em silêncio. Aí um dia, aquela velha história, numa taberna, talvez em volta de um copo de vinho, ele diz, vocês nem sabem quem eu peguei. E aí o Zeus fica furioso e manda um raio que não chega a matar, mas torra um pouquinho. E por isso que quando termina a Guerra de Troia, o Enéas leva Anquises nos ombros, porque ele está paraplégico. Mas esse foi o grande caso de amor entre uma deusa e um mortal. No material exclusivo desse episódio de Atena, você vai encontrar o seguinte, um hino homérico a Atena. Atena como cabo eleitoral de um tirano. Por incrível que pareça, um político de Atenas aproveitou a imagem dela, sem autorização, é claro, e conseguiu um grande efeito político. Também uma amostra das representações da deusa nas pinturas, nas cerâmicas. E, por último, uma pequena anedota antiga, por que uma mulher preferiu Afrodite a Atena. No próximo episódio, o lado escuro de Atena, suas fúrias, seus castigos, a Dark Atenas. Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.